agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Você já se imaginou num baile, mas um baile que realmente vale a pena? Aquela malemolência, aquele swingado gostoso, mas tendo a elegância de um crooner jazzístico e também de um bom malandro de samba. Esse é um baile recheado de brasilidade e, claro, swing. Dia 1º de março vai acontecer esse baile, na verdade serão lives com o Aparecido da Silva. Ele está conosco aqui no De Papo pro Ar e vamos saber detalhes deste famoso baile. Aparecido, seja bem-vindo, muito obrigado por você aceitar meu convite, meu xará.
Poxa, primeiramente, boa noite a todos, uma honra estar aqui com vocês. E vamos falar do baile, né? Vamos falar de swing. E só de falar disso já me dá alegria.
Bom, Paulo Vinícius Aparecido da Silva, conhecido aí no meio artístico como Aparecido da Silva, paulistano, mas você mudou desde os seus 12 anos e está no Rio de Janeiro?
Exatamente. Eu tive essa mudança aí bem novo, por conta do meu irmão, né? Que é artista desde muito novo. E aí ele teve que fazer uma peça no Rio de Janeiro, e minha mãe sempre fez de tudo para a gente conseguir fazer as nossas coisas, acabou mudando para o Rio, e eu adorei essa transição, assim, porque eu acho que é isso que me trouxe um pouco dessa malemolência, dessa malandragem, dessa coisa que tem no baile, que é uma vertente de samba carioca, aquela coisa boêmia, que eu tive o prazer de viver durante muito tempo.
Mas você seguiu a carreira artística inspirado no seu irmão?
Cara, eu posso dizer, assim, claramente que o meu irmão é a minha maior referência artística, porque sempre foi muito perto e muito presente. Eu tive a oportunidade de, muito criança, crescer em sets de gravações, em coxias de teatro, em shows, dormindo no banquinho ali com a minha mãe, enquanto meu irmão tinha que tocar. Então, eu vivi toda essa magia, sabe? Muito novo, muito moleque. Então eu bebi muito dessa fonte, que eu acho que é tão inconsciente que eu não sei nem dizer o quanto. Mas o meu irmão tem um papel principal nisso, e a Maria Gadu também, porque quando ela chegou no Rio de Janeiro, ela mudou para minha casa. E a Maria foi uma pessoa que me mostrou sons, me mostrou percepções musicais, que não era uma coisa que eu tinha. Eu sempre tive uma musicalidade muito presente, muito uma coisa que corre nas minhas veias, porque minha mãe tocava acordeon assim um pouquinho, meu pai era zabumbeiro, a minha família toda por parte de mãe tem a música como uma coisa muito presente, as festas de final de ano é sempre um forrozão, porque a galera é do Nordeste, então sempre foi uma coisa muito presente, mas a Maria e o meu irmão foi realmente um divisor de águas assim, do tipo, cara, legal o que você faz, mas pô, o que você quer fazer realmente, sabe? Com quem que você quer falar? O que você quer escrever, sobre o que você quer escrever, o que te emociona, o que você pode levar para as pessoas através da sua arte. Então, eu acredito que naquele momento ali que a Maria e o meu irmão estavam, a gente estava morando no mesmo quarto, nós três, foi um momento que realmente a percepção virou assim, e eu falei, cara, eu sou um artista e eu quero ser artista, porque antes era uma coisa que eu ia fazendo, ia me divertindo, ali naquele momento foi uma chave que virou, e aí, então eu segui.
Que bacana. Agora mata a nossa curiosidade. Quem é seu irmão?
Cara, o meu irmão é o Leandro Léo, compositor de João de Barro, uma canção que já tocou bastante por aí. Gravou até no DVD da Maria Gadu, que é nossa irmã, nossa amiga. E aí, o meu irmão é maravilhoso. Procurem saber, pesquisem aí Leandro Léo nos canais, no YouTube, nas coisas. Procurem saber, porque é um trabalho magnífico. Não é porque é meu irmão, não. Hein?
Que bacana. Olha, Aparecido, cantor, ator, compositor, você como ator Estudou aí na escola o tablado, conhecidíssima e reconhecidíssima no Brasil inteiro. Teve a oportunidade aí de conviver e beber da fonte de grandes mestres, de grandes nomes dos palcos. Você também participou aí de festivais de esquetes, ganhou 3 festivais. No teatro, você ficou em cartaz pelo Brasil com o espetáculo Starblish, Não Tem um Talk Show, com o ator, cantor e produtor também, o grande talento Eduardo Stablish. A minha pergunta seria: o que apareceu primeiro na sua vida? A atuação, que você realmente marcou a sua carreira, a sua caminhada com grandes atuações, ou a música?
Cara, em primeiro, é difícil dizer, eu acho que primeiro veio a música, porque a música sempre foi uma coisa muito presente na minha casa. Minha mãe, eu lembro que eu tinha 9 para 10 anos, minha mãe colocou pra gente ouvir o disco Na Pressão, do Lenine, porque ela é pernambucana, né, e ele era pernambucano, então ela tinha um amor por ele. A gente ouvia moleque esse disco e a gente nem sabia da seriedade que tinha esse disco.
Olho na pressão, tá fervendo, olho na panela, dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela. A bruxa acendeu o fogo, se cuida, rapaziada, tem mandinga de caboclo mandando nessa parada. Garrafada de serpente, despacho de cachoeira, quanto mais o fogo sobe, mais a panela dá cheia.
Eu acredito que a música foi a primeira coisa, mas o teatro foi o que me deu as ferramentas para que eu pudesse executar isso de uma forma genuína, sabe? O teatro, ele me desmascarou, ele me deixou nu. O teatro foi uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida. Foi um entendimento de quem eu sou, foi um entendimento de que eu podia criar personagens e ser outras coisas. Foi um entendimento muito profundo a meu respeito, e que automaticamente isso foi levado para a música. E obviamente hoje eu sou um artista genuíno, que respeito o que eu sinto e tenho esse compromisso em falar com as pessoas por conta do teatro. Acredito que o teatro, ele me mostrou a responsabilidade que era estar em cena, que é estar no palco, que é ser um artista.
Eu acho que o teatro, todas as pessoas teriam a obrigação de fazer teatro, porque se todas as pessoas fizessem teatro, a nossa realidade seria outra, não somente no campo artístico, mas no campo pessoal e humano. O mundo seria diferente, né?
Sim, eu converso muito com os meus amigos, né? Eu acho que todo mundo devia fazer teatro e terapia, né? Isso é uma coisa que devia ser unânime para todos. E eu tive a felicidade de estudar no tablado, uma escola maravilhosa, por conta da peça que o meu irmão estava fazendo lá, que era Cavalinho Azul na época. Eu acabei ganhando uma bolsa e estudei 5 anos, que foi bem a minha formação de adolescência ali, que foi dos 12 até os 16. Então, cara, foi muito importante. E aí vem o Edu, né? Depois de um tempo que o Edu fazia exatamente essa junção, né? O Eduardo, ele adora coringas, né? Ele gosta de trabalhar com pessoas que tenham muito para dar. E aí era ótimo que na peça a gente atuava, fazia improviso, eu ia para a bancada, soltava os beats, entrava com as coisas em cena, saía. Eu era meio que o faz-tudo dele, com o maior prazer do mundo, porque eu acho ele um artista genial. E vivemos ótimas histórias viajando o Brasil com teatro, que é uma paixão minha. O teatro, as cortinas, o cheiro da coxia, a arquitetura. Eu sou um apaixonado por teatro.
Bom, o Eduardo Stablish, muito conhecido, que se você não está ligando, como estamos no rádio, se você não está ligando o nome à pessoa, o Eduardo Stablish, ele foi apresentado para o Brasil através do programa Pânico na TV. Ele fazia aquele personagem, um dos personagens, né, mas que mais marcou mesmo a carreira dele, creio que tenha sido o Freddie Mercury prateado, né? O Aparecido, agora eu vou tocar um som aqui pra você, vê se você identifica pra gente essa música.
Se essa rua for, se minha,
eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passado. Se essa rua fosse minha.
De quem é essa voz, Aparecido?
Essa voz é minha. E faz tempo, hein?
Faz. Sabe por que eu fiquei na dúvida? E sabe por que eu fiquei. Te fiz essa pergunta? Porque esse é o grupo Alá Fonseca, foi o grupo que abriu as portas para você aí no mundo musical. Só que na ficha técnica disponível aqui está como voz Vinícius Bolinho. Esse era o seu primeiro nome?
Cara, esse era o meu primeiro nome, porque antes de eu fazer essa banda e antes um pouco disso tudo, foi que começou o lance da palhaçaria e eu fui nomeado como Bolinho, que era um apelido meu de infância e que meu mestre me apelidou de Bolinho e falou, esse é o nome do seu palhaço. E no início dessa minha trajetória, eu queria fazer essa junção e ainda é uma vontade minha, mas entendi que é algo bem mais complexo do que o frescor de uma revolução que eu estava tendo naquela idade. E aí eu tinha colocado esse nome por conta dessa referência, dessa junção do meu artista com o meu palhaço. Eu queria fazer essa junção na banda e na música, porque a ideologia do palhaço vem do fracasso, né? Vem de você transformar o que deu errado em graça, e ao mesmo tempo as músicas que eu costumo fazer é um pouco disso, assim, de mostrar um pouco do olhar do deboche, dessa coisa, dessa brincadeira que pode criar leveza, às vezes, para a gente entender algo que é sério, sabe? Então, essa foi uma tentativa, e aí eu acabei mudando o meu nome por uma questão de fé mesmo, assim. Depois eu fui envelhecendo e falei, cara, eu sou Aparecido da Silva, eu existo porque eu sou filho de uma promessa e eu acho que esse é meu nome. E aí eu mudei, mas a junção do palhaço com a canção, ela ainda existe, só que não tão direto.
E eu achei muito curiosa essa história, fique à vontade se você não quiser falar pra gente, mas quando você fala que você é filho da promessa, literalmente você é filho de promessa, né?
Sim, literalmente eu sou filho de promessa, porque a minha mãe perdeu 3 filhos antes de mim e do meu irmão e fez promessa para Nossa Senhora Aparecida que se a gente nascesse com vida saudável, a gente levaria Aparecido no nome. Não é à toa que o meu irmão é Leandro Aparecido da Silva e eu sou Paulo Vinícius Aparecido da Silva. E graças a Deus nós dois nascemos, 2 cantantes, 2 artistas muito iluminados.
Agora, Aparecido, o La Fonseca fez aí um tributo em vida do cantor e compositor Lula Queiroga e esse trabalho teve a direção do Eduardo Establish e será lançado em DVD em 2021. Conta pra gente.
Cara, então, aconteceu isso, essa coisa magnífica. O Lula Queiroga sempre foi uma referência pra mim de composição. Aliás, todos os ouvintes que estão ouvindo a gente agora que não conhecem Lula Queiroga, por favor, procurem saber, pesquisem. É um compositor de uma sensibilidade, de uma poesia tão, tão maravilhosa que eu não consigo nem descrever para vocês em palavras. E aí, eu já tocava várias coisas do Lula, enfim, sempre o Lenine sempre foi uma referência para mim musical muito forte, assim, no violão, na pegada, nesse lance de trazer o swing para a canção, para o violão, trazer o swing para o violão. O Lenine, ele faz intenções de maracatu no violão, intenções de afoxé no violão, e ele foi um cara que me brilhou os olhos, e aí fui ouvir Lenine, e depois fui achar o Lula, que é compositor de algumas canções do Lenine, bem famosas, uhum. E aí, cara, o Lula Queiroga é maravilhoso, e eu tinha esse projeto, a La Fonseca, com uma grande amiga minha, Bianca Godoy, uma baterista, foi a minha primeira banda, né, e aí a gente teve a oportunidade maravilhosa de filmar esse DVD, né, que vai ser um DVD, com direção do Eduardo Sterblich e mais outras 2 bandas, o Choque do Magriça, que é do meu amigo Jorge Salman, e o meu irmão Leandro Léo também. Nós 3 homenageando o Lula, e era no mesmo palco, assim. A gente tocava no lado esquerdo, e aí o Lula entrava, tocava três do lado direito, e aí a outra banda... Foi uma catarse aquilo ali, assim. Todos nós que tocamos para ele, muito fãs dele, foi realmente uma coisa magnífica. E tá com previsão para sair esse ano, porque foi filmado pelo De La Rosa, que é um grande diretor, várias câmeras, ele teve uma ideia super alucinante, e infelizmente ele nos deixou logo depois da gravação. Ele acabou falecendo logo depois da gravação.
Poxa,
foi por isso que acabou... Foi por isso que acabou não saindo o DVD, porque a gente também não quis mexer nessa dor, que foi uma dor coletiva de todos, e é bem provável que esse ano esse DVD saia e a gente possa fazer uma homenagem em vida, que eu acho que deveríamos fazer mais homenagens em vida de grandes artistas como Lula Queiroz.
Mamãe, olha eu no futuro, mandando um abraço pelo cyberespaço. Mamãe, eu não faço mais besteira, tá todo mudado, eu virei vagabundo globalizado. Mamãe, eu tô virado, eu virei.
Bom, você falou aí do seu irmão cantando, e você mantendo esse laço de união e esse laço familiar. Você tem um disco com músicas gravadas pelo seu irmão, Leandro Léo, e com parceria, inclusive, da Maria Gadu. Você uniu a família, né, Aparecido?
A gente é unido, né? Porque quem se ama, a gente quer fazer tudo junto. O artista é assim. A gente se ama tanto e quer fazer tudo tão junto que às vezes até briga. Mas nesse caso, graças a Deus, deu música.
Tem alguma música especial que realmente representa essa união familiar?
Cara, essa música em específico, ela representa maximamente a união familiar. Eu, há 7 anos atrás, infelizmente, perdi meu pai e minha mãe no mesmo ano. E foi o ano que o meu irmão estava gravando esse disco. Por isso que ele se chama Parto, né? Parto de partir e parto de nascer. Viramos dois homens a partir daquele momento, com a necessidade real de seguir em frente, de escolher coisas. E a Última Batalha é uma canção que eu faço para a passagem da minha mãe. Então eu começo a rabiscar um refrão que é: pai, me ajude a olhar a dor de todo esse mar, a dor, pai. E aí levo para casa essa ideia, que estava na casa de uns amigos no Flamengo, e aí... que também estavam juntos comigo nesse momento difícil, e aí fiz essa canção no violão, levei para casa, tava meu irmão e Maria, mostrei para eles falaram: cara, isso é lindo demais, vamos tentar fazer um verso, não sei o quê. E ali é meio que, eu acho bonita essa função da arte, assim, né? Às vezes a arte, ela tem um papel de salvar a gente mesmo, de verdade, não da boca para fora e não poeticamente falando. Ela tem a capacidade de sintetizar dores, sintetizar agonias, e isso ir para fora da gente, isso não ficar dentro da gente. Então eu acho que A Última Batalha é uma canção que conseguiu celebrar a partida da minha mãe, e eu fiz com duas pessoas que eu amo muito e que são muito importantes na minha vida artística, pessoal e coisas que eu nem sei dizer quais são.
Só pra ver meu silêncio, todo meu suplício, todo meu momento, todo meu bom senso. Só pra meu vento você, só pra meu vento você. Só pra pro tempo esquecer. Abraço quando tu me enxergas a meu ver. Só me vês tudo que tu gostas de ver em mim. Toda safra flácida de tanta rigidez, só porque tu gostas de ver em mim. Não ganhar apostas da vida em mim. Ver em minhas costas por um marfim. Ser da Costa Rocha, lá do Bonfim. Rogo a ti, meu pai. ajude a olhar a dor de todo esse mar, a dor.
Aparecido, você criou o baile do Aparecido, e quando eu vi esse nome, Baile do Aparecido, me remeteu muito o baile do Wilson Simonal, que fez grande sucesso, o baile do Simonal, também trazendo a malemolência, a brasilidade. Você se inspirou nesse nome especificamente, ou é um sonho seu já de antigamente criar o Baile do Aparecido?
Então, a verdade, Cido, é que a nomenclatura baile, ela vem da licença poética de poder passear por todos os estilos musicais, porque eu sou um artista que as pessoas falam: poxa, Aparecido, o que, que você toca? Eu falo: cara, eu toco o que me dá alegria, o que eu consigo passar para as pessoas. Eu gosto de ver as pessoas dançando, eu gosto de ver as pessoas felizes, e talvez isso seja com forró, e talvez isso seja com samba, e talvez eu consiga fazer isso com um bom soul music, talvez eu consiga fazer isso com samba rock. A verdade dessa ideia do baile, obviamente baseado em grandes referências como essa, obviamente, que você falou do Wilson Simonal, tem o Baile do Almeidinha, que eu tive a oportunidade de abrir também lá no Rio, no Circo Voador. Outros bailes que eu frequentei, o Baile do Roger, que é um baile muito bom lá no Rio há anos, que a gente foi com a minha banda dar uma olhada, ver como é que ele fazia o baile, foi um encontro nosso para nessa construção dessa ideia. Então o baile, na real, ele vem para eu poder ter essa licença poética de passear pelas referências que circulam na minha vida. Por exemplo, a minha mãe é de Serra Talhada, eu adoro tocar um Coronel Antônio Bento, aí eu emendo com uma Galinha Rojão, aí no final dessa canção eu já recito um cordel com sotaque nordestino, aí vem o lance do ator. Eu gosto de ter essa licença poética o tempo inteiro para poder visitar vários lugares, e o baile, esse nome e essa conjuntura aí de palavras, Baile do Aparecido, me deu essa liberdade de poder ser musicalmente o que o baile estiver precisando. Que às vezes eu tô ali tocando samba e não sei o que, e talvez não colou muito. Aí eu dou uma olhada nas mesas e falo: pô, eu vou tocar essa aqui. Tum, aí pum, pega, aí a galera levanta, aí o couro come, aí é um set disso. O baile me dá essa licença. Então foi por isso que eu tive essa ideia, entende? Porque o groove e a malemolência e o swing, ele tá em todos os lugares das canções, em todas as vertentes musicais. E eu sou um cara que, meu irmão, quando tem um groove bom, me dá uma alegria, muda meu dia. Acordar e ouvir uma música boa, que eu tenho vontade de dançar, que eu tenho vontade de ser feliz. E essa aqui é a proposta.
Que show de bola. Você leva pro palco, como músico, o improviso do teatro, né? Porque você vê lá o pessoal, você já muda o ritmo e já levanta a galera no puro improviso também, né?
Exatamente, né? Eu acho que eu tive a felicidade também de um tempo depois tocar um pouco na noite, tocar nos bares. Isso foi uma escola grande para mim, assim, desse entendimento, assim. Eu chegava para tocar, eu olhava uma mesa, falava: poxa, aquela senhora ali, eu vou tocar um Martinho da Vila, que eu acho que vai. Aí, pô, bateu o Martinho da Vila, acertei ela. Aí aquela outra mesa ali, a galera é mais nova, vou tocar isso aqui, vou tocar um negócio aqui. Você vai meio que fazendo um estudo da noite, um estudo das personalidades a respeito de cada música que a pessoa gosta, né? Que então eu sempre gostei desse improviso. Os meus músicos que tocam comigo às vezes não gostam muito, eu saio mudando tudo, mas eu falo: gente, é assim mesmo que eu gosto de ir.
E vem dançar comigo, vem, vem. Quero ser seu abrigo, eu sou um perigo, seu melhor amigo. Vem dançar comigo, vem, vem. Ao som de James Brown, crioulo, mano, tchau, o Dijô Simonal. Vem dançar comigo, vem.
Muito bom. Então, no mês de março, os nossos amigos ouvintes poderão acompanhar esse baile, porque estará o mês de março estará recheado com esses bailes, uma vez por semana, no Aparecido Silva Live Sessions, sempre às 21 horas. E o primeiro convidado é o Leandro Léo.
Ah, é melhor começar sempre com a família, né? Esse é o princípio básico. Fala assim: meu irmão, eu vou começar com a família, depois eu vou chamando os amigos, que também, eu tenho muitos amigos que são família. Na verdade, toda a galera que vai participar das lives são irmãos meus, são artistas incríveis, e que eu vou ter o prazer de ter essa troca com eles nessas lives. Dia 1º agora, toda segunda-feira, são 6 segundas-feiras, então vamos ter 6 convidados E o baile vai estar cantando lá, e eu espero vocês para poder levar um pouco de leveza, um pouco de alegria nesses tempos tão difíceis que a gente está passando.
Com certeza. E qual é o endereço para as pessoas poderem acompanhar o baile?
Vai ser nas minhas redes. Entra lá, Facebook Aparecido da Silva, Instagram Aparecido da Silva Oficial, canal do YouTube Aparecido da Silva. Procurem saber sobre o meu nome, que vão chegar nas lives com certeza. Me segue nas redes, que eu vou estar sempre postando, sempre avisando quem é o participante da semana, com um pouco de suspense, claro, mas vou estar sempre avisando.
Que bacana, que bacana. Aparecido, uma honra falar com você, que prazer imenso saber um pouquinho da sua história e compartilhar aí com os nossos amigos essa sensibilidade que é fruto aí de muita união, de muita sensibilidade familiar, de muita amizade, porque o Brasil, e não somente o Brasil, mas o mundo, a humanidade, realmente está precisando ter esperança e força. E você, através da sua arte, do seu talento, do seu amor à sua profissão, você prova isso, nos mostra o caminho e nos convida a seguir esse caminho através dessa força. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns realmente pelo seu som que vamos conhecer aqui agora. E o espaço é seu para você fazer a sua despedida, mas eu te agradeço em antemão assim, para realmente apresentar um trabalho de qualidade, onde a gente percebe entrega e amor. Parabéns, viu, Aparecido?
Poxa, Cido, eu que agradeço imensamente o convite de poder conversar com você e com todos os ouvintes. E esqueci de avisar que eu tenho um EP gravado que está disponível no Spotify. São 3 faixinhas, entrem lá, escutem com carinho e provavelmente a gente vai se esbarrar por aí. Muito obrigado a todos, uma boa noite e venham conhecer o tal do baile do Aparecido.
Nas plataformas digitais você encontra aí os 3 singles disponíveis do Aparecido da Silva. Este é um deles. Vem dançar comigo.
Eu fiz essa canção pra você, pra cantar o meu carinho, que você nem sabe. E quanto mais conheço você, fica mais difícil esconder a minha vontade. Não deixa a música rolar, pode confiar e vem dançar comigo. Eu quero ser seu abrigo, sou um perigo, seu melhor amigo. Vem dançar comigo. Ao som de James Brown, crioulo, mano, tchau, o DJ Simonal. Vem dançar comigo. Se a música parar e a gente tretar, vem sonhar comigo. Eu fiz essa canção pra você, pra cantar o meu carinho, que você nem sabe. E quanto mais conheço você, fica mais difícil esconder a minha vontade. E deixa a música rolar, pode confiar e vem dançar comigo. Eu quero ser seu abrigo, eu sou um perigo, seu melhor amigo. Vem dançar comigo. Ao som de James Brown, crioulo, mano, tchau, o DJ Simone. Vem dançar comigo. Vem. Se a música parar e a gente tretar, vem sorrir comigo. Te fazer gostar, te fazer suar, até suspirar. Vem, vem dançar. Pode ser um batidão, vozinho bom, é só me dar sua mão.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.